Meia-noite e um minuto pelo horário de Brasília.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. TMC quer te ouvir.
O que você viu? A TMC quer saber o que você sentiu. A TMC quer mostrar o que você pensou. A TMC quer entender o que você quer reclamar. A TMC bota no ar o que você quer falar. A TMC quer ouvir o que você descobriu. A TMC quer entender. A gente quer ouvir você. A gente quer ouvir você. Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o Ozcast São Paulo.
97 221 1097 221 1001. A gente quer ouvir você.
TMC, quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC. Muito bom dia. Hoje é dia 8 de maio de 2026. Está no ar mais uma edição do Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e fico com você ao vivo até às 5 horas da manhã, com muita informação, análise dos fatos e aquele olho atento ao que acontece de importante durante a madrugada. Porque aqui no Amanhã TMC, você já sabe, você fica por dentro dos principais fatos do Brasil e do mundo, além da atualização em tempo real de tudo o que acontece durante a madrugada deste novo dia que só está começando. Se você nos acompanha pelo rádio, confirme aí o dial da TMC na sua região. Belo Horizonte e Grande BH sintoniza a TMC em 88.7. Em Recife, estamos em 92.7. Em São Paulo e Brasília, a conexão acontece por meio da frequência 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, 101.3. Você também pode acompanhar a programação da TMC pela internet em www.tmc.com.br, clicando no botão ao vivo ou baixando o aplicativo da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. O dia 8 de maio celebra o Dia Internacional da Cruz Vermelha. É também o Dia da Vitória, que marca o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. É o Dia Nacional do Turismo aqui no Brasil e também o Dia Mundial do Câncer de Ovário, que faz uma conscientização, uma campanha de conscientização, uma lembrança para a prevenção dessa doença que atinge muitas mulheres aqui no Brasil ainda, infelizmente. Hoje também, 8 de maio, é Dia do Profissional de Marketing e Dia do Artista Plástico. Então aqui a gente já aproveita para deixar um grande abraço para todos esses profissionais que são lembrados nesta data de hoje, 8 de maio. E o WhatsApp da TMC está aberto à sua participação. A partir deste momento, você pode mandar a sua mensagem, comentar sobre as notícias do programa, enfim. Fique à vontade para participar conosco do Amanhã TMC neste finalzinho de semana, hoje, sexta-feira. O nosso WhatsApp é o 11 97221 1001. 11 prefixo de São Paulo, mas você pode usar esse mesmo prefixo para fazer a conexão via WhatsApp e que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 97221 1001. E para interagir comigo nas redes sociais, você pode mandar uma mensagem lá para marioaugusto.ps. Marioaugusto.ps é o meu perfil no Instagram. Você manda mensagem, um direct, que eu respondo e a gente vai interagindo por lá também. Muito obrigado pela sua companhia. E agora nós vamos aos destaques do programa de hoje.
Pra te atualizar.
O presidente Lula afirmou que acredita que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, gosta do Brasil e descartou qualquer possibilidade de influência externa nas eleições brasileiras. Ao comentar a relação entre os dois países após encontro com Trump em Washington nesta quinta-feira, Lula declarou que considera o vínculo com Trump sincero e afirmou que houve rápida evolução diplomática desde o primeiro encontro entre ambos durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Ele afirmou: "Eu penso que a nossa relação com Trump é uma relação sincera. Desde o primeiro encontro que nós tivemos de 29 segundos em Nova York até os telefonemas, o encontro da Malásia e esse encontro de hoje, acho que evoluiu muito", afirmou o presidente Lula. O presidente brasileiro também destacou que vê disposição do líder americano em manter boas relações com o Brasil. Durante a entrevista, Lula foi questionado sobre uma eventual tentativa de Trump de interferir nas eleições brasileiras. Ele afirmou que não acredita em qualquer influência externa no processo democrático do país e relembrou o histórico eleitoral recente. O presidente disse: "Se ele tentou interferir nas eleições brasileiras, ele perdeu, porque eu ganhei as eleições." Lula reforçou que considera inadequado que líderes estrangeiros tentem influenciar disputas eleitorais em outros países. O presidente acrescentou que confia no respeito institucional entre os dois governos e ressaltou que a decisão sobre o futuro político brasileiro cabe exclusivamente aos eleitores. Lula também destacou que o relacionamento bilateral avançou de forma mais rápida do que muitos imaginavam e chegou a comparar a aproximação entre os dois líderes a um amor à primeira vista. A Polícia Federal deflagrou uma nova etapa da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira. A investigação apura fraudes financeiras ligadas ao Banco Master. O senador Ciro Nogueira, presidente do Partido Progressistas, está entre os investigados. Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão no endereço do parlamentar em Brasília durante a manhã desta quinta-feira. As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. O STF autorizou o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão. A corte também expediu um mandado de prisão temporária. As diligências ocorreram no Piauí, em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. A decisão judicial determinou ainda o bloqueio de bens, direitos e valores. O montante bloqueado soma 18,85 milhões de reais. A operação investiga suspeitas de irregularidades financeiras vinculadas ao Banco Master. A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre as fraudes apuradas. A defesa de Ciro Nogueira negou o envolvimento do senador em qualquer atividade ilícita e criticou o que chamou de medidas investigativas graves e invasivas durante a operação. A companhia aérea Azul diminuiu cerca de 5% de sua capacidade operacional planejada para maio e junho de 2026. O presidente da empresa, Abissá, anunciou a medida nesta quinta-feira durante teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre deste ano. A decisão busca mitigar os impactos financeiros do aumento do preço do combustível de aviação impulsionado pelo conflito no Oriente Médio. A empresa já havia estabelecido um crescimento moderado para 2026, porém, optou por ajustes adicionais na capacidade dos próximos 2 meses para minimizar os efeitos da alta nos custos do combustível. A escalada dos preços do combustível de aviação provocada pela guerra no Oriente Médio motivou o corte na capacidade. A companhia avaliou que a redução temporária seria a estratégia mais adequada para enfrentar os custos elevados. Saad destacou que a Azul foi a primeira companhia aérea do mercado brasileiro a implementar esse tipo de ajuste operacional. A companhia planeja diminuir a exposição aos preços do combustível durante os próximos 3 a 6 meses. Sá explicou que este deve ser o período de pico dos preços do combustível de aviação. A previsão de crescimento conservadora estabelecida para 2026 e a rede de fornecedores da Azul ajudam a aliviar os impactos do aumento de preços. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, confirmou 5 casos de hantavírus entre passageiros do cruzeiro MV Ondius nesta quinta-feira. O navio partiu da Argentina no início de abril. 3 pessoas já morreram. A organização trabalha com diversos países para identificar a origem do surto. Esse surto atingiu passageiros de diferentes nacionalidades neste cruzeiro. As vítimas fatais incluem um casal holandês e uma mulher de origem alemã. Um cidadão britânico de 69 anos permanece internado em terapia intensiva em Joanesburgo, na África do Sul. 2 pessoas estão hospitalizadas em condição estável. 1 pessoa é assintomática e já está na Alemanha. Um homem desembarcou na ilha de Santa Helena, onde esse navio fez uma parada na ilha de Santa Helena e também uma outra parada na ilha de Ascensão. Pacientes foram encaminhados para a África do Sul. O navio segue em direção a Tenerife, ilha na Espanha. Autoridades indicam que a origem do contágio pode ter ocorrido fora do navio. A hipótese principal aponta para um voo em Joanesburgo. A Organização Mundial da Saúde não detalhou as circunstâncias específicas da transmissão do vírus. Israel afirmou nesta quinta-feira que matou um comandante da força de elite Raduan, do Hezbollah, em um ataque aéreo em Beirute nesta quarta-feira. Esse foi o primeiro ataque israelense à capital do Líbano desde o cessar-fogo acordado no mês passado. Os militares israelenses disseram que o comandante foi morto quando Israel atacou os subúrbios ao sul de Beirute. Não houve confirmação imediata por parte do Hezbollah. Agora as notícias do futebol. Equipes brasileiras entraram em campo nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana e também pela Libertadores da América. O Bragantino venceu o Blooming por 6-0, hein? 6-0, chocolate, pela quarta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. O confronto aconteceu nesta quinta-feira no estádio Eutahuichi, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. A equipe paulista entrou em campo com um time alternativo e conquistou a 2ª vitória na competição. O São Paulo poupou seus titulares para a partida contra o O'Higgins e conseguiu o objetivo de manter a liderança do Grupo C. O empate em 0-0 na noite desta quinta-feira em Rancagua, no Chile, deu ao time tricolor a vantagem de depender apenas de si mesmo nas 2 partidas que restam, ambas no Morumbis. E pela Copa Libertadores da América, o confronto entre Independiente Medellín e Flamengo foi suspenso com menos de 2 minutos de jogo. A partida desta quinta-feira no estádio Atanasio Girardot, em Medellín, torcedores colombianos invadiram o gramado e provocaram um tumulto para protestar contra a crise do clube. Após 1 hora e 15 minutos de paralisação, a Conmebol anunciou que a partida estava cancelada. E contando com o apoio da torcida no Maião e com o primeiro gol de Reinaldo neste ano, o Mirassol venceu a LDU do Equador por 2-1, assumindo a liderança do Grupo G da Libertadores da América. Uma boa vitória para o Mirassol dentro de casa, hein? E lembrando que a cobertura completa dos jogos das equipes brasileiras nesta quinta-feira, você confere no site da TMC em www.tmc.com.br/esporte. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira, dia 8 de maio. Em Curitiba, a sexta começa com aquele combo clássico, hein, gente? É sol aparecendo entre muitas nuvens e períodos de céu mais fechado. E atenção, porque à noite há previsão de pancadas de chuva para fechar o dia. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em São Paulo, o tempo fica firme nesta sexta-feira. A previsão é de sol entre algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, o calor resolve dar as caras com força, hein? O sol aparece entre poucas nuvens e também não chove. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 21 e máxima, que pode chegar aos 33 graus. É sol garantido e garante praia também, hein? Em Belo Horizonte, amanhã começa com névoa e aquele clima mais tranquilo. Depois, o sol aparece entre algumas nuvens e a noite será de tempo mais aberto. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Brasília, a previsão é de tempo firme nesta sexta-feira. A previsão é de sol com algumas nuvens ao longo do dia e nada de chuva no radar. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 27 graus na capital federal. E a gente fecha a previsão do tempo desta sexta-feira com Recife, que terá uma sexta-feira de tempo mais carregado. O sol até aparece entre muitas nuvens, mas a chuva chega no fim da manhã e continua durante a tarde e a noite. Na capital pernambucana, as temperaturas variam entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a partir de agora a gente movimenta as nossas equipes de reportagem espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa por Brasília. Lula e Donald Trump debateram tarifas comerciais, segurança pública e minerais estratégicos nesta reunião que aconteceu na quinta-feira, uma reunião oficial entre os dois presidentes. O governante brasileiro apresentou propostas contra o crime organizado e discutiu a situação do conflito no Irã. O repórter Adrian de Almeida explica os detalhes pra gente agora no Amanhã TMC.
O governo brasileiro negocia com os Estados Unidos a redução de barreiras comerciais e parcerias no setor de mineração. O encontro entre Lula e Donald Trump aconteceu na Casa Branca para tratar de temas econômicos e combate à criminalidade. A conversa durou cerca de 3 horas e serviu para que o mandatário do Brasil apresentasse uma lista de pontos fundamentais ao governo norte-americano. O documento entregue foca no desenvolvimento industrial e na proteção de minérios considerados estratégicos para o mercado global. Lula aproveitou a agenda internacional para abordar o cenário de instabilidade no território iraniano. Ele afirmou que uma ação militar na região poderia causar prejuízos financeiros e sociais graves para o mundo todo. Sobre a segurança interna, ele declarou que o país terá um novo plano de enfrentamento às facções criminosas nos próximos dias. De acordo com Lula, o Brasil pretende coordenar ações mais rigorosas para desarticular as finanças do crime organizado.
Olha, o Trump não vai mudar o jeito dele ser por causa de uma reunião que durou 3 horas comigo. O que eu fiz questão de dizer para ele é o que eu penso das coisas que eu acho que podem ser feitas. Eu acredito muito mais no diálogo do que na guerra. Eu acho que a invasão do Irã, ela vai causar mais prejuízo do que ele está imaginando.
O presidente negou que tenha discutido a classificação de facções criminosas brasileiras como grupos terroristas pelos Estados Unidos. Ele ressaltou que percebeu uma postura receptiva de Trump durante todo o período da visita oficial. A equipe ministerial brasileira agora trabalha na redação final das propostas de segurança que devem ser anunciadas na próxima semana.
Ainda em Brasília, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, assume a tarefa de oficializar a lei da dosimetria após o encerramento do prazo para a presidência da República fazer isso. A medida ocorre devido à viagem de Lula aos Estados Unidos. O repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
Em entrevista à TMC, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex,
o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, deve promulgar a nova lei da dosimetria. A medida ocorre após o presidente Lula deixar de assinar o texto dentro do prazo limite de 48 horas estabelecido pela Constituição. O chefe do governo brasileiro viajou para os Estados Unidos para ter um encontro com Donald Trump. O prazo legal terminou justamente durante o deslocamento da comitiva presidencial ao território americano. A proposta reduz o tempo de prisão e acelera a mudança de regime para quem tentou dar um golpe de Estado. O tema gerou um embate político porque o governo federal defende punições mais rigorosas aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. O Legislativo recebeu a notificação oficial sobre a decisão de manter o projeto na noite de segunda-feira. Como a assinatura presidencial não ocorreu, a responsabilidade legal passou automaticamente para o comando do Senado. Caso o líder do parlamento também não oficialize a regra, ela pode ser transferida ao vice-presidente da casa. Com a publicação no Diário Oficial, as novas normas de cálculo de penas passam a ter validade imediata em todo o território nacional.
Eleições 2026 na TMC.
E o cenário político no Paraná já começa a movimentar os bastidores para a disputa estadual de 2026. Em entrevista à TMC Paraná, Sandro Alex comentou alianças, apoios e os rumos da pré-campanha ao governo do estado. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Isabela Miranda.
Em entrevista à TMC, o pré-candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex, do PSD, reforçou que o partido sempre trabalhou na oposição ao governo federal. Atualmente deputado federal, ele atuou como secretário de infraestrutura durante os dois governos de Ratinho Júnior e foi escolhido para concorrer ao cargo e dar sucessão ao mandato. Questionado sobre o cenário das eleições de 2026 com Lula, do PT, Ronaldo Caiado, do PSD, e Flávio Bolsonaro, do PL, na disputa pela presidência, Sandro Alex destacou ter uma, abre aspas, linha de oposição, fecha aspas, ao Partido dos Trabalhadores. Ele também citou Caiado ao defender que, abre aspas, ele é um bom nome e faz parte do quadro da direita para a discussão política. Fecha aspas. Entretanto, reforçou a sua proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro.
O partido que eu faço parte aqui no Paraná, ele tem liberdade. Nós sempre trabalhamos na oposição ao governo federal. Nós tivemos uma linha de oposição. Eu fui parlamentar ao longo dos meus anos, com uma opinião de muita clareza. Tem uma linha de oposição. Eu entendo que nós deveríamos ter um outro caminho para o Brasil. Eu sempre tive uma linha de oposição. Mas é de conhecimento de todos que eu sempre tive um relacionamento de amizade com o presidente Jair Bolsonaro. Desde que ele era pré-candidato, eram poucos parlamentares que o apoiaram. E todo mundo sabe que eu estive nos sinaleiros do Paraná pedindo o voto a ele. Eu tenho certeza que se ele pudesse me ligar para me cumprimentar, ele diria boa sorte, porque ele sabe do meu trabalho. Então eu tenho um bom relacionamento com ele. Essa é a minha linha, é a verdade.
Em relação aos pedágios, Sandro Alex defendeu que sua proposta é não abrir mão das duplicações das rodovias.
Bom, nós fizemos um grande programa de concessões, que foi o maior da América Latina, construído inclusive com o governo federal. Foi o único programa do Brasil que passou por duas gestões. As gestões do Bolsonaro, através do ministro Tarcísio, e a da atual gestão com o ministro Renan. Os dois aprovaram que o Paraná fez um bom modelo, porque nós não vamos abrir mão das duplicações. Elas já estão em andamento.
Ao longo desta semana, a TMC Paraná apresentou uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. A série começou na segunda-feira com Sérgio Moro, na terça foi a vez de Requião Filho, na quarta Rafael Greca participou e na quinta-feira quem encerrou a série foi Sandro Alex. Os principais cortes das entrevistas estão disponíveis no Instagram, @TMCParaná. E além disso, a íntegra das sabatinas também já estão disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Agora a gente vai ao Rio de Janeiro. A aplicação de recursos públicos em um banco liquidado pelo Banco Central virou alvo de questionamentos na Assembleia Legislativa do Rio, a Alerge. Deputados querem entender como bilhões de reais foram investidos, quais os impactos para os cofres do estado e se houve falhas na gestão desses recursos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Luísa Rodrigues.
A Assembleia Legislativa do Rio vai abrir uma CPI para investigar investimentos do Rio Previdência e da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio no Banco Master, que podem chegar a quase 3 bilhões de reais. Segundo a Polícia Federal, aplicações feitas entre 2023 e 2024 colocaram em risco recursos de cerca de 235 mil aposentados e pensionistas. Dados apresentados na Alerj apontam que o Rio Previdência teria movimentado cerca de 2,6 bilhões ligados ao banco. O valor diverge do montante de aproximadamente 1 bilhão admitido oficialmente pelo órgão e, segundo o deputado estadual Flávio Serafini do PSOL, reforça a necessidade de esclarecer a origem dos recursos, os responsáveis pelas aplicações e como desfazer os prejuízos causados.
A gente precisa entender de onde que saiu esse dinheiro do Rio Previdência. O Rio Previdência tem um fundo que garante a aposentadoria dos militares, um fundo que garante a aposentadoria dos servidores mais antigos do estado do Rio de Janeiro, um outro fundo que hoje tem pouquíssimos servidores aposentados, mas é para garantir a aposentadoria de servidores que ainda vão se aposentar nas próximas décadas. A gente entender isso é fundamental para garantir equilíbrio financeiro para o Rio Previdência e entender o impacto desse rombo nas contas públicas. Além disso, a gente precisa ver como desfazer as tramóias e quem foi responsável por fazer essa relação do Rio de Janeiro com o Banco Master que levou a esses prejuízos bilionários e aí responsabilizar essas pessoas.
Ainda segundo os dados, a SEDAI teria aplicado cerca de 200 milhões no Banco Master. Pelo regimento interno da Alerj, a CPI deve ser criada em até 48 horas após o protocolo do pedido. A comissão será formada por 7 deputados e terá prazo de 5 meses para concluir os trabalhos. Para o economista do BMEC, Gilberto Braga, é importante analisar separadamente os investimentos feitos pelo Rio Previdência e pela SEDAI, já que os impactos e os riscos envolvidos em cada caso são diferentes.
A SEDAI, ela está aplicando caixa dela do dia a dia, ou seja, o seu capital de giro. É um dinheiro que a gente chama de curto prazo. Enquanto que o dinheiro da Rio Previdência é um dinheiro para suplementar, para complementar o pagamento dos aposentados e pensionistas do estado. Portanto, é um foco de longo prazo. Para a SEDAI é muito mais difícil recuperar as perdas de um recurso que teoricamente ela usaria no período mais curto, mais rápido, enquanto no Rio Previdência a perda ela tem uma possibilidade maior de recuperação para a estabilidade e sustentabilidade do plano de aposentadoria, porque o seu uso é de longo prazo.
Ainda segundo o economista, é importante que a CPI mantenha o foco na apuração das perdas com os investimentos do Banco Master, evitando que a comissão seja usada para disputas políticas. Em nota, a SEDAI informou que abriu uma sindicância interna para apurar responsabilidades sobre os investimentos feitos no Banco Master. A investigação deve ser concluída até o fim de maio. Já o Rio Previdência afirmou que o governo do estado apoia iniciativas voltadas à apuração de eventuais desvios de conduta e à recuperação dos ativos públicos, além de destacar que a CPI da Alerje contará com a colaboração do executivo.
E em Minas Gerais, empresários, advogados, consultorias e até servidores públicos estão na mira de uma mega operação contra fraudes fiscais e lavagem de dinheiro. Os detalhes com o repórter Júnior de Castro.
Um esquema fraudulento foi deflagrado nesta quinta-feira em uma ação que uniu Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. O foco foram duas operações, Títulos Podres e Consuleza, que investigam um esquema bilionário de fraude tributária. Ao todo, são 79 mandados cumpridos em 5 estados, incluindo Minas Gerais. O prejuízo estimado aos cofres públicos chega a 770 milhões de reais. O delegado da Polícia Federal, Alisson Savarense da Costa, explicou os detalhes da ação.
A primeira operação, Títulos Podres, ela foi deflagrada pela Delegacia de Polícia Federal de Varginha, com a atuação e participação da Receita Federal, foi ação conjunta. Ela consistia inicialmente, né, em municípios localizados no sul de Minas, né? E ali um nicho específico eram empresas que eram empresas da região, inicialmente, que eram cooptadas, aliciadas por esses criminosos. A Consuleza 2, né, ela tem por objetivo apurar esse grupo criminoso, atual modus operandi o mesmo, mas focavam muito em prefeituras, né, em entes públicos, aliciavam, né, esses entes públicos, cooptavam esses entes públicos a fim de aderirem, né, a esse pedido de compensação na Receita Federal.
A ação também apura lavagem de dinheiro e participação de servidores públicos. A auditora fiscal da Receita Federal, Viviane Lopes Franciscani, alertou para os riscos desse tipo de golpe.
Muito importante para alertar tanto empresários quanto prefeituras, né? Quando eles forem procurados por assessorias tributárias para visando, né, diminuir os débitos junto à Receita Federal. Porque muitas vezes as assessorias oferecem créditos inexistentes e essas empresas, além do valor que elas já deviam para a Receita Federal, elas têm multa e juros e ainda têm o prejuízo do valor que elas pagaram para essas assessorias que utilizaram valores indevidos e informações falsas junto à Receita Federal.
As investigações continuam e a Justiça já determinou o bloqueio de bens e valores dos suspeitos.
E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca na casa do senador Ciro Nogueira, em Brasília, em mais uma fase de uma investigação que apura suposto favorecimento a interesses privados. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares, que traz os detalhes para a gente agora.
Agentes da Polícia Federal fizeram buscas na casa do senador Ciro Nogueira, em um bairro nobre de Brasília. Durante a ação, uma pessoa que passava pela rua foi chamada para acompanhar o trabalho dos policiais. Horas depois, os agentes deixaram o local, levando documentos, computadores e carros de luxo da residência. De acordo com a PF, o senador teria usado o mandato para favorecer interesses privados em troca de vantagens financeiras, como pagamento mensal de até R$500 mil e benefícios pessoais. A investigação também cita uma emenda apresentada por Ciro para ampliar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o chamado FGC, de R$250 mil para R$1 milhão. De acordo com a PF, o texto teria sido elaborado pela assessoria do Banco Master e reproduzido integralmente pelo senador. O advogado Antônio Carlos de Almeida, conhecido como Cacai, que representa o parlamentar, comentou a operação.
Mas há uma estranheza, porque, claro que foi uma surpresa, ter uma medida de busca e apreensão com base, até onde podemos ver, claro que nós não temos o conhecimento completo da investigação, agora nós vamos fazer o pedido. A próxima medida é pedir acesso a tudo que tem lá. Nós apenas tivemos acesso à decisão do ministro André, nós respeitamos, evidentemente. A busca e apreensão foi absolutamente respeitosa.
Nessa mesma fase, o primo do banqueiro Vorcaro, Felipe Vorcaro, foi preso em Minas Gerais. Ele seria a peça-chave no chamado núcleo financeiro do grupo.
Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil com o Amanhã TMC, atualizando na madrugada desta sexta-feira os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, determinou o recolhimento de lotes de produtos de limpeza da marca IP nesta quinta-feira. A medida abrange quatro categorias de produtos: lava-louças, lava-louças concentrado, sabão líquido para roupas e desinfetantes. A fabricante divulgou uma nota oficial contestando a decisão na mesma data. A Vigilância Sanitária baseou a determinação em risco à segurança sanitária dos produtos. A IP refuta a avaliação da agência reguladora. A empresa alega possuir comprovação técnica da segurança dos itens comercializados. A decisão tem abrangência nacional. Consumidores que adquiriram os lotes mencionados são impactados pela medida de recolhimento. A fabricante não divulgou quais lotes específicos estão sendo recolhidos. A Anvisa também não detalhou a natureza precisa dos riscos identificados que motivaram a ação. A IP informou que vai apresentar informações e evidências técnicas adicionais à agência reguladora. A empresa manifestou expectativa de reversão da medida depois da análise desse material complementar. O prazo para essa revisão não foi especificado. A Shell anunciou lucro de quase 7 bilhões de dólares, o que dá mais de 34 bilhões de reais nos três primeiros meses do ano. O resultado foi impulsionado pela disparada do preço do petróleo em meio à guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. A petroleira britânica afirmou que enfrentou uma perturbação sem precedentes no mercado global de energia, enquanto o barril do petróleo Brent voltou a ficar perto dos 100 dólares. O aumento no preço do petróleo já começa a afetar diretamente o bolso da população, com alta nos custos de combustíveis, passagens aéreas e transporte em vários países. Outras gigantes do setor, como BP e Total Energies, também registraram resultados fortes. Agora a gente fala de política novamente. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, comentou as críticas feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista, numa entrevista exclusiva à TMC nesta quarta-feira. A declaração foi durante uma entrevista coletiva numa agenda oficial de inauguração de um bloco pedagógico na FATEC de Jaboticabal, no interior paulista. Vamos ouvir o que disse o governador.
Deu uma declaração à rádio TMC falando que você perdeu a confiança com... Na verdade, a Polícia Civil perdeu a confiança em você e que também o Derrit teria desorganizado a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como que você vê essa declaração?
Eu não vou comentar a declaração da Haddad, não, porque ele fala muita bobagem.
A ministra Carmen Lúcia iniciou a votação sobre a redistribuição dos royalties do petróleo e deu parecer favorável para estados produtores. A repórter Rebeca Renzi traz os detalhes.
O primeiro dia de votação dos royalties de petróleo terminou com um pedido de vista pelo ministro Flávio Dino. A relatora do processo, a ministra Carmen Lúcia, votou como procedente a inconstitucionalidade da lei de 2012. Ou seja, ela é a favor dos royalties de petróleo continuarem a serem divididos apenas entre os estados e municípios que são produtores. A lei aprovada em 2012 beneficia os outros estados, alegando que os valores são de posse da União e que devem ser divididos igualmente entre todas as unidades da federação. Os representantes dos produtores de petróleo argumentam que a lei é inconstitucional, já que os royalties são uma compensação pelos danos ambientais, sociais e de infraestrutura que a extração causa, e não um lucro. Carmen Lúcia explica um dos argumentos que a fizeram concordar com a inconstitucionalidade da lei.
O que poderia parecer apenas uma alteração de percentuais não foi assim, que alterou titularidade. E a titularidade, para mim, está posta pelo constituinte.
Com o posicionamento da ministra, Flávio Dino pediu vista para continuar a votação. Ele alega que precisa estudar mais a fundo e que pode discordar dela em alguns pontos. Agora, o ministro tem um prazo de 90 dias para devolver o processo para julgamento.
E funcionários do Banco BRB de Brasília são alvos de operação que investiga lavagem de dinheiro e corrupção. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Murilo Hernandes.
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a Operação Insider, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e corrupção envolvendo funcionários do Banco BRB. Segundo os investigadores, uma agência do banco em Ceilândia teria sido usada para movimentar dinheiro de origem criminosa e ocultar valores milionários. De acordo com a Delegacia de Repressão à Corrupção, a DECOR, a investigação começou depois que o próprio BRB identificou movimentações consideradas atípicas e acionou a polícia. Antes da operação, a DECOR investigava uma fraude milionária em outros estados envolvendo boletos adulterados. Parte desse dinheiro teria sido distribuída em diversas contas ligadas ao grupo investigado. A polícia afirma que os depósitos eram superiores a R$1 milhão e fracionados entre contas correntes e operações em espécie, principalmente em cerca de 12 contas vinculadas à agência de Ceilândia. Entre os alvos estão um gerente e um escriturário do banco. Segundo a investigação, o escriturário apresentava movimentações incompatíveis com a renda e teria recebido valores ligados à negociação de 3 carteiras de ativos da BRB DTVM, setor responsável pela administração de investimentos do banco. Essas operações ultrapassariam R$60 milhões. O gerente seria responsável por encobrir transações suspeitas dentro da agência. Ao todo, a operação cumpre 17 mandados no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. A polícia apreendeu celulares e computadores e dispositivos de armazenamento, além de determinar o bloqueio de contas bancárias, 8 veículos de luxo, salas comerciais em Águas Claras. Segundo o diretor da Delegacia de Repressão à Corrupção, Leonardo Cardoso, agora os investigadores vão analisar todo o material apreendido para aprofundar as apurações e identificar a participação de cada suspeito no esquema.
Então, todo o material apreendido, e esse material é o material que servirá de prova, né? O conteúdo será extraído, analisado pelos investigadores, e isso será analisado em conjunto com as quebras de sigilo que nós já obtemos, né? Através também de medidas cautelares, e ao final, sendo confirmada a hipótese investigativa, que seria corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa, eles serão indiciados e nós pediremos, claro, o perdimento desses bens no valor da movimentação para o estado.
Em nota, o BRB informou que a operação começou a partir de informações repassadas pelo próprio banco às autoridades, após a identificação de irregularidades em movimentações financeiras e possíveis descumprimentos de normas de compliance. O BRB informou ainda que a investigação interna começou em maio do ano passado e destacou que segue colaborando com as autoridades para garantir a responsabilização de eventuais envolvidos. Já o governo do Distrito Federal afirmou que não haverá tolerância com com desvios de conduta dentro da instituição. A governadora do DF, Celina Leão, destacou que o compromisso do GDF é preservar a integridade do banco, garantir transparência nas apurações e punir os responsáveis na forma da lei.
Agora a gente fala sobre geração de energia limpa no Brasil. Um levantamento do Ministério de Minas e Energia mostra que a usina de Itaipu, no Paraná, contribuiu para reduzir a dependência de combustíveis fósseis no país ao longo de 2025. Quem traz as informações para a gente é o repórter Ângelo Sfer. Vamos acompanhar.
A produção da usina de Itaipu evitou a queima de mais de 407 mil barris de petróleo por dia ao longo de 2025. O levantamento do Ministério de Minas e Energia representa o volume de combustíveis fósseis que seria necessário para gerar a mesma quantidade de eletricidade. A hidrelétrica em Foz do Iguaçu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, respondeu no ano passado por 8% de toda a energia produzida no país. Com a operação, a usina também impediu, consequentemente, que até 65 milhões de toneladas de gás carbônico chegassem à atmosfera pela queima de combustíveis fósseis. Em paralelo à produtividade, a Binacional reconheceu, em outubro de 2025, os impactos socioambientais causados pela construção da hidrelétrica, principalmente durante as obras para a construção da barragem. O reconhecimento abrange danos a comunidades indígenas e moradores da região entre os anos de 1973 e 1982. De forma inédita, em outubro do ano passado, ou seja, praticamente 50 anos depois da construção da usina, a hidrelétrica de Itaipu fez este gesto de reparação histórica socioambiental e se comprometeu com toda a comunidade indígena e tradicional da região oeste do estado do Paraná.
Após considerar a proposta inicial sobre a delação de Daniel Vorcaro sem informações inéditas, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República receberam novos anexos apresentados pela defesa. Quem acompanhou tudo foi a repórter Rafaela Soares, que traz os detalhes agora pra gente no Amanhã TMC. Vamos acompanhar.
A delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro entrou em uma nova fase. Depois de receber a proposta inicial da defesa, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República avaliaram que o material era fraco e não trazia informações novas para as investigações da Operação Compliance Zero. Segundo os investigadores, a primeira versão repetia situações e diálogos já conhecidos, além de não citar nomes considerados centrais no esquema investigado. Por isso, as autoridades cobraram mais detalhes e provas para o avanço do acordo. Em resposta, a defesa de Vorcaro entregou novos anexos organizados por temas, que agora passam por uma análise dos investigadores. A PF vai cruzar essas informações com mensagens, documentos e dados extraídos dos celulares apreendidos com o banqueiro. Se houver fatos inéditos e provas consistentes, começam as negociações formais do acordo de colaboração. Depois disso, o material segue para o Supremo Tribunal Federal, onde o ministro André Mendonça decide se homologa ou não a delação.
E agora a gente vai ao Rio de Janeiro para detalhar uma confusão que envolve o cantor Ed Mota. O artista foi intimado a prestar depoimento na próxima terça-feira na delegacia da Gávea, no Rio de Janeiro, após uma briga num restaurante da zona sul do Rio. Imagens de câmeras de segurança mostram parte do tumulto e a investigação agora busca ouvir testemunhas e confrontar as diferentes versões apresentadas sobre o caso. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Luísa Rodrigues. Vamos acompanhar.
A Polícia Civil segue ouvindo testemunhas envolvidas na confusão com o cantor Ed Mota dentro de um restaurante na zona sul do Rio, ocorrida no último sábado, no Jardim Botânico. Imagens de câmeras de segurança registraram o tumulto entre clientes e funcionários e mostram o momento em que o artista se levanta da mesa e arremessa uma cadeira dentro do estabelecimento. O caso é investigado pela Polícia Civil e, de acordo com a delegada Daniela Terra, titular da Delegacia da Gávea, uma vítima registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal após ser atingida por estilhaço de uma garrafa de vinho arremessada durante a confusão. A delegada também afirmou que a briga começou após um desentendimento sobre a taxa de rolha cobrada do restaurante.
Tomou 7 pontos na cabeça porque uma garrafa de vinho foi arremessada na sua direção, não acertou a cabeça da pessoa, porém resvalou na cabeça. Por isso, teve um corte de 7, onde ele levou 7 pontos. Todas as pessoas envolvidas nessa agressão, testemunhas que estiveram naquela mesa, que estiveram no restaurante, serão ouvidas e posteriormente registro após oitiva, qualificação e oitiva de todos, será encaminhado ao Juizado Especial Criminal aqui da circunscrição.
Em entrevista ao Jornal O Globo, os donos do restaurante Grado afirmaram que Ed Mota e outras 2 pessoas protagonizaram episódios de violência, intimidação e ofensas contra funcionários. Segundo os proprietários, houve xingamentos, referências pejorativas à origem nordestina de integrantes da equipe e insinuações sobre orientação sexual e vida privada dos funcionários. Também ao Jornal O Globo, Ed Mota reconheceu que se exaltou durante a confusão, mas afirmou que estava alcoolizado, perdeu o controle e jogou uma cadeira no chão. O cantor negou ter arremessado o objeto na direção de funcionários ou clientes e disse que as imagens das câmeras de segurança podem comprovar sua versão dos fatos.
O número de mortes no trânsito segue elevado na Grande São Paulo e acende um alerta para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 400 pessoas perderam a vida em acidentes nas vias da região metropolitana de São Paulo. Em meio à campanha Maio Amarelo e ao lançamento do novo Plano de Segurança Viária do Estado, a TMC conversou com a diretora de segurança do Detran de São Paulo, Roberta Mantovani, sobre os principais fatores de risco no trânsito e as ações previstas para reduzir o número de mortes nos próximos anos. Vamos acompanhar essa conversa.
Pois é, a gente falou do número de mortes no trânsito que segue em alta na região metropolitana. Só nos 3 primeiros meses deste ano, mais de 450 pessoas perderam a vida em acidentes nas vias paulistas. Então, para a gente falar sobre conscientização, quais os principais objetivos do plano de segurança viária lançado pelo Estado de São Paulo?
O plano, ele vem num momento do Maio Amarelo oportunizar que nós, a partir da mobilização que o Maio Amarelo destaca e traz à luz, né, da discussão de toda a sociedade, estruturar e apresentar o início da implementação desse plano, que tem como principal objetivo estruturar um sistema, ajudar, né, na estruturação da estrutura, de um sistema seguro para circular no estado de São Paulo. Esse processo, ele passa por uma articulação das várias agências, né, que atuam no plano de segurança viária. Então é um plano que envolve várias agências, que passa pela mobilização dos municípios e que traz uma série de eixos de atuação articulados com metas e ações a serem desenvolvidas até 2030 e depois 2035, que envolvem ações de fiscalização, engenharia viária, educação, comunicação, gestão, né, da segurança viária, gestão da informação, olhando para os dados do InfoSig e monitorando o resultado dessas ações. Então, o plano, ele se configura como uma ferramenta muito importante para que a gente consiga articular cada vez mais todas essas ações e aumentar o impacto dessas ações na proteção à vida de todos que circulam pelo estado.
E, Roberta, tem um
uma observação, até um sentimento meu, que eu acho que deve ser de muita gente que acompanha o Paulista TMC também. Quando eu estou dirigindo aqui na capital paulista, eu fico impressionado com o número de pessoas, e aí, né, digo com muita sinceridade, que acaba usando o celular ao dirigir, né? Seja porque recebeu alguma mensagem, ou ali alguma coisa muito importante de trabalho, ou só uma distração quando o farol ali, quando o sinal fica vermelho, o semáforo. Uhum. É claro que é difícil mensurar os números, enfim, trazer de fato um raio-x, mas certamente é uma preocupação, né, em relação ao uso do celular ao volante.
É, a gente tem transversalizado no plano uma questão que é muito importante, que é a gestão dos fatores de risco. E o uso do celular é uma das principais distrações hoje que levam as pessoas a se envolverem em algum sinistro de trânsito que pode ser grave, que pode trazer uma lesão definitiva ou às vezes até um óbito, né? Além desse fator de risco, que é extremamente importante e que é um dos objetos, né, de trabalho que o plano permite e traz agora a diretriz de intensificação para além do que nós já realizamos, a gente tem outros fatores de riscos que são também muito importantes, como a questão da velocidade, né? A velocidade, quanto maior a velocidade, maior o impacto no corpo humano. Nosso corpo é muito frágil, né? E velocidades altas, elas tendem a trazer quanto mais alta a velocidade, né, maior o impacto, maior a gravidade no caso de uma colisão, de um atropelamento. A combinação do álcool e direção também é um outro fator muito importante de ser olhado, porque o álcool, ele tira a capacidade de reação, ele tira a capacidade de percepção das situações de risco e acabam fazendo com que as ocorrências aconteçam, né? E o uso dos equipamentos de proteção. Então, assim, o alerta para o uso do cinto de segurança no banco dianteiro e traseiro, para o uso dos equipamentos de segurança no transporte de crianças, o bebê conforto, a cadeirinha, o assento de elevação, e o uso do capacete por parte do motociclista e passageiro, um capacete devidamente afivelado, um capacete que não tenha tido nenhuma queda, para que de fato continue protegendo, né, a cabeça, um capacete que seja do tamanho da cabeça correto, né, porque tem números diferentes do capacete, e com a viseira devidamente fechada. Então, essas questões, elas são questões e são fatores de riscos que estão transversalizados no plano e que são extremamente importantes de todo mundo olhar, né, quando está circulando, e cuidar para quando estar circulando.
Roberta, eu vou estender aí essa questão dos fatores de risco. Então, a imprudência, ela acaba pesando mais do que os problemas estruturais das vias. E como equilibrar fiscalização, educação, engenharia de trânsito?
Na verdade, assim, o que a gente traz com o plano é justamente esse desafio de trazer a sociedade a entender que a gente precisa construir um sistema seguro, e que esse sistema, ele integra não só o comportamento é um pedacinho desse sistema, né? A gente eventualmente vai errar, né, no trânsito, e se acontecer de nós errarmos, mesmo, e nós não estamos discutindo o motivo pelo qual o erro humano pode acontecer, mas se eventualmente esse erro acontecer, o sistema precisa proteger as pessoas. Por isso a importância de trabalhar com os fatores de risco, e por isso nós fazermos essa mobilização. Então, o fator de risco, ele passa por um olhar pelo comportamento humano, mas também por todas as outras questões que precisam estar estruturadas para proteger a vida humana. Então, realizar a campanha de massa para falar sobre os comportamentos seguros é importante, realizar a educação para o trânsito nas escolas, para construir esses hábitos desde muito pequenos é importante, fazer a fiscalização dos fatores de risco é importante, e olhar para a engenharia viária é muito importante. Então, a gente tem que trabalhar para fazer isso tudo, monitorando e olhando para o InfoSiga como o nosso sistema de dados que nos ajuda a planejar essas intervenções.
Agora preste atenção nesta notícia e perceba como nós, seres humanos, interferimos no meio ambiente. Cientistas brasileiros identificaram resíduos de cocaína, cafeína e analgésicos no organismo de tubarões de regiões costeiras. Os detalhes chegam com o repórter Leonardo Gomes.
O estudo coletou e analisou o soro sanguíneo de 85 tubarões de 5 espécies em um trabalho coordenado pela professora Natasha Vosnick, que é a professora colaboradora do programa de pós-graduação em zoologia da UFPR. Ela conversou com a gente direto de Singapura e explicou que as drogas foram identificadas por meio de uma técnica que separa as substâncias de amostra e depois identifica cada uma pelo peso e padrão, possibilitando assim o reconhecimento de compostos mesmo em quantidades pequenas.
Então é uma metodologia que está sendo inédita, foi validada por pesquisadores brasileiros. Esse é o segundo paper, né, que a gente traz com esses resultados. O primeiro foi para o Rio de Janeiro em 2023, se não me engano, que foi a primeira descrição de cocaína e do princípio ativo, né, que causa os efeitos no cérebro, tanto